Fala galera, meu nome é Matheus Ganzo.
Fala galera, meu nome é Jonas, da RPG Gnosis.
E nós somos a Lenin Dragons. Salve, salve galera, estamos aqui voltando mais uma vez com uma pessoa que está aqui no exponencial do RPG Indie Nacional, o Jonas Picholaro do RPG com Nozes. Mas vocês sabem que antes da gente iniciar essa belíssima entrevista, nós vamos estar aqui falando dos nossos apoiadores. Primeiro, se você quer saber como nos apoiar, então primeiro de tudo você tem que conhecer lá através do apoia.se/LeninDragonsRPG e aí lá você vai ter toda a lista das razões pelas quais você deve nos apoiar, né? E porque é bacana apoiar a gente nesse trabalho super legal, que só funciona graças a vocês que nos apoiam e tocam esse barco adiante. E claro, agora vamos falar sobre quem são os nossos queridíssimos apoiadores: Vinícius Moura, Marina Pinto, Ana Flávia Cruz, Atila Pires dos Santos, Juan Manuel Magalhães Rocha, Heriberto Stolano, Carlos Douglas Martins, João Carlos Ferreira Franca, Alexandre Pereira, Afonso Henrique Cruz Souza, Gustavo Pinheiro, Júlio César Matos, Raul Gali Alves, Ogan Tanda, Pedro Henrique Matos, Guilherme Jusses Dias Moreira, Leandro Campos, Vitor Barão, João Eduardo Alves Coroge, o nosso mestre Pepino, Perimar Moura, Zé de Santos, Fábio Bequimol Correia, Jean Rodrigo Ferreira, Eduardo Pequeno, Gabriel Ferreira da Cunha, Ricardo Oliveira e eu mesmo, Matheus Gandzor, porque a Lenin Dragons não é minha, não é sua, é nossa. Mas, Matheus, eu não quero agora dar uma lida lá para saber o porquê que eu deveria apoiar a Lenin Dragons. Eu queria saber de você. Bom, então vamos lá. Vamos conferir aqui o que tem a dizer nosso querido Jorge Valpassos.
Saudações, camaradas. Aqui é Jorge Valpassos do Lampião Game Studio para contar uma novidade. É uma parceria entre o Lampião e o coletivo Lenin Dragons. Então agora você, pessoa apoiadora, vai ter descontos exclusivos nos livros do Lampião Game Studio. Aproveite e participe apoiando o coletivo Lenin Dragons. A gente se vê em jogo. Tchau, tchau.
Ah, Matheus, mas para além de um belo de um desconto com o pessoal da Lampião Game Studios, eu gostaria de mais do que isso, eu gostaria de outras oportunidades. Pois bem, camarada, então vocês podem contar com o nosso amigo aqui da Camarada Livros.
Saudações, ouvintes da Lenin Dragons. Aqui quem fala é Bruno, sou do Camarada Livros e do Camarada Mapas e tô aqui para passar um recado rápido. No Camarada Livros, a gente tá oferecendo serviço de confecção artesanal de brochuras. Se você tiver um PDF, aquele livro de marxismo que você quer transformar em um livro físico, ou se você tem aquele RPG que também quer transformar em uma versão física, a gente pode transformar ele numa brochura. E se você também é autor de RPG, autor de livros de fantasia e não sabe desenhar mapas, no Camarada Mapas a gente pode fazer um mapa artístico da sua ideia. E para ouvintes da Lenin Dragons que contrate nosso serviço e chegue pra gente falando que é um ouvinte do podcast, a gente vai dar um desconto de 10%. E além disso, para apoiantes do projeto Lenin Dragons por meio do Apoia-se, ou seja, para os assinantes mensais, vocês não têm só um desconto de 10%, mas tem um desconto de 20% na confecção de qualquer livro brochura ou na elaboração de qualquer mapa artístico. Então chega lá se você for ouvinte e, sobretudo, se você for um apoiador.
Sim, sim, a Camarada Livros vai te dar belíssimos descontos com o seu PDF que você queira encadernar. Então contate ele, veja se ele verá se o nome está na lista e aí você terá o nosso desconto. E também temos o nosso Camarada Editor, se vocês quiserem fazer sucesso nas suas mídias.
É isso mesmo, transforme o seu projeto em algo extraordinário com a Dice Masters Podcast Multimídia. Eu quero trazer para vocês aqui algumas vantagens de ter apoio de uma empresa de edição profissional para o seu projeto. Em primeiro lugar, qualidade excepcional. Proporcionamos uma produção de alta qualidade, elevando o nível do seu conteúdo para impressionar seus ouvintes. 2. Praticidade semanal, livres da preocupação com a finalização de cada episódio toda semana. Deixe-nos cuidar da edição para você enquanto você se concentra no conteúdo. E 3. Assessoria especializada, não é apenas sobre edição. Oferecemos consultoria de marketing especializada para te ajudar a expandir o seu público, garantindo que seu projeto alcance novos horizontes. Faça parceria conosco e libere o potencial máximo do seu projeto. Contate a Dice Masters para levar seu conteúdo a novas alturas.
Além disso, temos mais coisas diferentes que acontecem. Nós temos mesas super bacanas. Vocês vão receber e-mails para participar das nossas mesas. Vocês vão ter direito a um desconto no curso de inglês que o Logan Tanda, que faz um curso online para você, personalizado. Temos também o nosso querido amigo Rodolfo Carvalho, que pode fazer sua arte, seja ela para o seu âmbito profissional, quanto o seu próximo personagem de RPG. E, além de tudo, se você quiser, você pode pegar o cupom da Lane Dragons, o Lane Dragons 10 e ter desconto de 10% em toda a linha da loja da 101 Games. Então, agora vamos à nossa entrevista com o nosso camarada Jonas Picholaro. Quem és? De onde vem? O que come? Quando começou a jogar RPG e quando decidiu a produzir conteúdos de RPG?
Bom, vamos lá. Oi, meu nome é Jonas, sou da RPG com Nozes, que hoje em dia, né, se transformou numa editora, né, na Nozes Game Studio. Vou explicar a diferença, né, de um para outro, agora contando um pouquinho sobre como, né, as duas coisas surgiram. Mas, bom, eu sou assim, vamos colocar assim, da velha guarda do RPG, já vai fazer aí quase 30 anos que eu jogo RPG, e eu sempre, desde moleque, tive essa vontade de produzir conteúdo. Tinha lá meus cadernos, onde eu fazia as anotações dos meus cenários, dos meus personagens. Acho que todo mundo que já jogou RPG, já narrou, já deve ter feito isso. Só que com o passar do tempo, né, com a vinda dos blogs, né, da internet, dos blogs, eu criei o RPG com Nozes. Na época eu jogava aí o bom e velho GURPS, né? Acho que todo mundo deve conhecer o GURPS. Hoje muita gente tem até preconceito com o GURPS, não sei porquê, mas digamos que tudo começou com GURPS, né? Porque GURPS ele não tinha algo que eu gostava muito no D&D, que era um bestiário. E aí, eu acho que quem conhece aí os nossos últimos trabalhos sabe o quanto que eu curto essa parada de bestiário. Mas eu comecei a montar na época um bestiário para GURPS, né? Um blog. E aí, logo, veio meu primeiro filho, né? Eu tive que dar um hiato aí no RPG, na produção de conteúdo. Foi aí que tive 4 anos, né, de gap, tanto de um, né, de jogar, narrar, quanto de produzir conteúdo. E aí em 2011, o blog voltou, mas daí já produzindo conteúdo para outro jogo que estava nascendo aqui no Brasil, né, que era o Old Dragon. A gente fazia, né, colocava no blog assim, os nossos house rules, né, as regras da casa, tudo de maneira gratuita para a galera baixar, usar em mesa, né. Assim, né? Daquela forma bem caseirona mesmo. Aí foi uns anos depois, assim, quando na época que o Old Dragon ficou mais assim, não que ele tenha ficado esquecido, mas ele tava naquele finalzinho da primeira edição, tipo, já não estavam mais lançando coisas novas e tal. A gente lançou um suplemento, né? Foi o nosso primeiro livro comercial, na verdade foi o meu primeiro livro comercial, né? Que era o Tomos Antigos, né? Esse ele faz parte da história da editora, porque ainda não existia a editora, a Nozes Game Studio, né? Quando ele foi financiado pelo Catarse, e a editora surgiu dele, né? A partir do momento que ele surgiu, que ele ganhou vida, né? Surgiu a Nozes Game Studio. Aí se quiser perguntar aí alguma coisa, até então, que a história é longa.
Não, fique à vontade. Você trouxe que você começou ali a produzir conteúdo, ou seja, blog, etc. Já na primeira metade, né, ou na segunda metade dos anos 2000.
Acho que ali foi por volta de 2006, mais ou menos.
Aham. Uhum. Aí você teve filho e tal, e aí parou de produzir durante algum tempo, né? Então, muito do que você, assim, pelo menos sua história como produtor, né? Ela começa a se confundir muito com esses materiais que vão surgindo ali, né, segunda metade dos anos 2000 e início dos anos 2010, pelo que eu tô percebendo. Porque o que você está me dizendo aqui também, a nós Game Studios, então já tem bastante tempo, digamos, circulando, produzindo.
Mais ou menos, foi assim, ó. O blog, ele surgiu em 2006, só que aí eu fazia material para GURPS, né? Uhum. Aí eu parei de jogar em 2009. Né? Em 2009 o blog deu um hiato até 2011, finalzinho de 2011 para 2012, que aí meu filho já tinha uns 4 anos, né? E aí que eu voltei a produzir conteúdo e tava nascendo o Old Dragon, porque o que acontece? Na época, principalmente quando você tem filho, né? Sua cabeça vira a mil, né? Sua vida vira de ponta cabeça. Então eu me desfiz da maior parte da minha coleção de RPG. Eu fiquei com pouquíssimas coisas e quando eu voltei a jogar, eu falei, putz, eu não tô afim de colecionar tudo de novo. Eu não tô afim de comprar aquele monte de livro. E aí eu vi o Old Dragon, que tava saindo, na época era acho que R$24,90, era um negócio bem baratinho assim mesmo. Foi aí que eu voltei, né? Falei, vamos voltar com isso aqui e vou produzir conteúdo com esse aqui. E aí que o blog foi retomado, entendeu?
Entendi. Você disse então também que teve ali um momento no qual esse blog ele torna-se uma produtora, né? Que é não uma editora. Qual a diferença para o nosso público, assim, para que nosso público consiga entender qual é a diferença disso e como é que foi esse processo de se tornar uma produtora?
Então, ó, 2018, eu estava começando a escrever o Tomos Antigos. Ele ia sair num formato PDF gratuito. E eu, assim, eu, Jonas, né? Pelo blog, eu tava escrevendo ele. Eu lançava partes dele, assim, né, no blog, né? Pra galera ir vendo. E aí, quando foi em 2019, eu decidi publicar. Eu falei assim, não, galera, ó, eu vou publicar num livro formato PDF e físico. Vocês acham que dá bom? O pessoal falou assim, não, vai fundo. E aí aconteceu algo extremamente chato na época, porque eu idealizei todo o projeto, né? Fechei lá com um artista na época. E aí eu comecei a divulgar o projeto no Catarse, já estava quase sendo financiado. E aí uma pessoa veio me falar, cara, essa imagem aí desse livro, desse mago do livro, conheço ela de um jogo. Foi aí que eu descobri que o artista estava plagiando arte de jogos obscuros online, assim, sabe? Nessa época eu parei com o projeto, né? Cancelei tudo, falei com todos os apoiadores, falei, gente, vamos voltar pra trás, que eu vou ter que procurar outro artista. Então essa campanha ela foi cancelada em 2019. E no mesmo ano, 3 meses depois, eu já tava com outro artista, coloquei o financiamento e aí ele foi financiado numa boa, né? Aí o artista, assim, ele ia fazendo, ia me mandando, ia pedindo alteração, aí eu fiquei bem em cima, assim, sabe?
Nossa, então teve essa situação de plágio logo no seu trabalho,
Não, e ainda bem que alguém me avisou, porque imagina se eu lanço, tá impresso e não tem como voltar atrás, ia ser complicado. Isso.
E o nome que ia tomar o caldo, acima de tudo, ia ser você.
Sim. Aí em 2019, então, o projeto é financiado, né? Ele é entregue. Até então eu era um produtor de conteúdo, eu era o Jonas, produtor de conteúdo. E aí surge a Nozes Game Studio como um CNPJ, em 2019 para 2020. Que aí foi quando a gente fez o nosso primeiro jogo autoral, né? Ele é um hack do sistema D20, baseado nos mitos de Lovecraft, que é o Into the Madness, né? Foi o nosso primeiro livro escrito, assim, por parte da editora. Até então eu ainda estava sozinho, mas já estava de olho num sócio, que era o Sérgio, que ele já produzia coisas comigo no blog. Foi aí que eu ofereci a sociedade para ele no meio do projeto, e ele escreveu alguns livros, né, que vieram como extra no projeto. Mas o Into the Madness, ele já surge já como editora, com o CNPJ, já pessoa jurídica, assim.
O Into the Madness, então, esse primeiro, como um hack do D20, ele é uma fantasia sombria? O que, que é esse jogo?
Ele é um jogo no estilo Call of Cthulhu, tá? 1920, 1930, tá? Só que ele utiliza do... Ele bebe do estilo de jogo old school. Então, porque eu fui muito influenciado pelo jogo old school. Eu cresci jogando RPGs antigos, AD&D, cresci jogando GURPS, cresci jogando jogos antigos onde você... A rolagem de dados era uma consequência, né? E aí, com o Old Dragon e tal, eu já tava com aquela coisa do OSR na cabeça... Eu fiz o Into the Madness pra ser um D20 mais enxuto. Ele não tem... Ele bebe da fonte do OSR, né? Do movimento OSR. Mas, por exemplo, ele não é totalmente fiel. Por exemplo, ele não tem 6 atributos. Ele tem somente 4. É só corpo, agilidade, astúcia e presença. O corpo já define sua força física, sua resistência, né? A astúcia já define a sua capacidade mental. Então, a sua esperteza, na verdade, né? Porque o OSR tem muito essa do personagem ser parte do jogador, né? É a inteligência do jogador que vai definir ali a cena. Então, eu falei, por que eu vou ter um atributo inteligência? Não, vamos condensar os dois aqui e colocar astúcia. Então, Into the Madness, ele surge pra ser esse jogo de horror. Um horror, tanto um horror clássico, né? Se você quiser jogar uma aventura tipo A Múmia, Frankenstein, Drácula. Ou se quiser jogar algo mais cósmico, tipo Call of Cthulhu. Algo mais numa pegada Indiana Jones, assim, uma mistura, tipo de A Múmia, lá daquele do Brendan Fraser, com Indiana Jones, entendeu? Um Indiana Jones numa pegada mais de horror, assim, dá pra jogar. Então ele surge com essa proposta.
Entendi, bacana. Você trouxe, né, que nesse período foi se formando a Game Nows Studios. Ela, ao longo do período, você permaneceu sendo o único membro dessa produtora, ou você foi tendo pessoas que comporam a equipe? Como é que foi esse desenvolvimento posterior?
Então, o Sérgio, ele entrou, né, no meio do projeto, ele entrou, na verdade, na Late Pledge, ele entrou como um sócio, né, da editora, um sócio, assim, um sócio de criação, né? Então, toda a parte de criação passa por mim e por ele. E o que ele fez? Ele criou, coescreveu um dos suplementos, né, que foram financiados junto comigo, né? Ele ficou escrevendo junto comigo esse suplemento, que era o cenário, né? Que é uma cidade que a gente criou, que é os mitos de Glass Maiden. E ele escreveu um livro sobre ordens secretas e ordens místicas pro cenário. Então, esse de autoria total dele. A partir daí, a gente começou a trabalhar junto em todos os projetos. A editora, assim, hoje sou eu e ele, fixos, e temos alguns prestadores de serviço, tipo revisores, artistas, né? Que aí a gente acaba contratando por projeto.
Então, daí em diante, vocês trouxeram vários outros produtos. Eu imagino que tem muitos produtos que são de vocês, né? Por exemplo, eu acho que recentemente vocês lançaram um que até foi... Hoje saiu uma revisão dele com um camarada, que é o Fábio. Né, lá na Dois Perdidos no Tempo, né, que é a Urbana Bélica. Esse RPG, por exemplo, ele é de vocês ou vocês trouxeram?
Olha, todos os nossos jogos, com exceção do último que foi financiado, que é o Bárbaros da Lemúria, todos os outros são nossos, tá? São criações nossas. Então, o Urbana Bélica, por exemplo, ele é um projeto quase que inteiramente do Sérgio. Eu entrei na parte de diagramação, busca por ilustração, ilustradores. Então, essa parte mais administrativa e editorial do projeto eu fiz. Mas o texto, a criação do cenário é toda dele, nessa parte do Urbana Bélica.
Entendi. Então, vocês... Majoritariamente, vocês são, na verdade, uma produtora indie e que traz jogos indies também? Ou essa filosofia, na verdade, é uma questão mais de mercado de vocês?
Então, nós começamos produzindo nossos próprios jogos porque vimos uma barreira muito grande para licenciar jogos. A primeira barreira, claro, financeira, é caro licenciar um jogo. E muitos queriam que você pagasse a licença antes de você financiar. Então corria o risco de você pagar a licença do jogo, ele não ser financiado, e aí você acaba morrendo com aquele valor. Então, pra gente optar pela saúde da editora, decidimos crescer um pouco antes de licenciar produtos. Mas todos os produtos que a gente pretende licenciar é nessa pegada, é indie. independente. Então, por exemplo, nós temos aí o Bárbaros da Lemúria, né? Por exemplo, ele é um jogo indie. Temos um que a gente vai trazer no próximo ano, em 2025, que ele foi financiado lá fora. Ele é indie, apesar dele ser para a quinta edição de D&D, ele é um produto indie, ele é um cenário indie. A gente está, nós estamos conversando com mais dois criadores lá de fora também, que estão em jogos indies que foram lançados. Então, a ideia é trazer esse pessoal pequeno e a gente se ajudar de alguma forma, entendeu?
Uma pergunta sobre esse potencial produto que vocês vão trazer ligados à quinta edição. Nesse ano de 2024, o Dungeons & Dragons completa 50 anos e eles estão reformulando a quinta edição para, provavelmente, vamos dizer assim, que vai se tornar uma 5.5, né? Em tese. E trabalhando, talvez, um produto indie que ainda esteja, que já foi financiado anteriormente, mas para um que vocês pretendem trazer no ano seguinte, não teria aí uma retrocompatibilidade um pouco mais dificultada, ou até mesmo um nicho de mercado que talvez tenha se defasado de alguma forma?
Eu acho que não, porque ele ainda está em desenvolvimento lá fora. A pessoa só vai lançar ele em 2025. Ele já foi financiado, ele está sendo criado agora, mas o lançamento dele é só para 2025. E só quando ele estiver pronto, é porque como ele é um cenário sul-americano, é focado na nossa parte do continente, vamos colocar assim. O criador, ele é peruano, né? Então ele trabalhou muito essa parte sul-americana. Talvez você tenha ouvido falar que é o Coboa.
Não conheço, mas eu já fico com a dica. E a gente já entrevistou uns camaradas do Chile e tenho muito interesse em conversar com camaradas sul-americanos.
Eles falam tipo português, eles não, né? Um deles fala português. Dá pra entrevistar.
Ótimo. Então já fica a dica. Em algum momento, camarada Coboa, vamos fazer contato.
E o legal desse cenário específico é que você não invade masmorras para roubar o tesouro. Você invade locais para pegar de volta os tesouros que foram levados da nossa civilização.
Que sensacional, cara. Que é o East Marches, né? É a marcha contrária, né?
Pode crer.
Que da hora. Legal, interessante a proposta.
Então, eu acho que ele não vai acabar tendo problemas, né, dessa parte do sistema, porque ele deve estar esperando sair um pouco mais aí do que vai mudar, né? Porque nos novos livros que já saíram, né, o livro do mestre novo que saiu e tal, muita coisa já tá ali, né, que vai mudar. Então, eu acredito que já vai sair bem compatível. Ele vai ser compatível com o Pathfinder também, se não me engano. Com o Black Flag, né? Que agora tem outro nome. Então, ele pensou bem em outras pessoas, assim, também. Que não jogam só o D&D.
Ah, que legal. Então, vai ter uma compatibilidade com outros jogos também.
Sim, sim.
Muito da hora. Curti. Acho que eu sou candidato a esse jogo aí. Mas, então, né? Como vocês têm trazido, antes da gente entrar em outros produtos de vocês, vocês também fizeram um zine, o Torches, né?
Isso.
As tochas.
A Torches, ela era, né? Eu vou falar ela era, porque é uma zine que foi descontinuada, tá? Mas ela era uma zine para dar suporte a jogos old school. O que que acontece? Qual era o problema na Torches? Ela era inteiramente colorida, então a produção era mais cara no sentido de manter a revista, né? A impressão da revista. E ela levava muito tempo para ser feita, porque eu gostava de fazer um design mais doidão, assim, nela, né? Uma pegada mais moderna, assim. Então ela consumia muito tempo e dava pouco retorno pro projeto só se manter. A gente só queria que ele se mantivesse, né? Porque a gente investia em ilustração e tal, e a gente acabava tirando do nosso bolso para fazer e a gente tava fechando no negativo. Então decidimos parar com ela, reformular uma revista para servir para os nossos produtos, né, que incluem também, né, OSR, e agora uma revista para que a gente vai dar suporte também para o Old Dragon, que é um sistema que a gente joga bastante. Então são duas no nosso catarse recorrente, né? A pessoa que apoia, ela recebe duas revistas, uma num mês e uma no outro.
Ok. Vocês têm uma série de produtos que foram para o OSR, né? É, se eu não me engano, além do Torches, tem By the Sword, me parece que é algo que vai para essa linha. Tem o Cartapácio, né? Não sei se eu acertei o nome dessa vez, já errei fora da gravação 1.
Acertou.
E eu não sei agora se tem outro produto que também tem a ver com isso, mas o Cartapácio e o By the Sword me parece que são nessa veia. Me fala um pouco mais desse investimento de vocês dentro dessa escola de RPG, assim, agrupamento de jogos.
Vamos lá. O By the Sword, ele surgiu das nossas mesas de Old Dragon. Qual que é a pegada do By the Sword? É usar esse sentimento old school no jogo, só que com as regras um pouco mais voltadas para sistemas mais modernos. Então, por exemplo, a quinta edição tem aquele lance da vantagem e desvantagem. A gente usa isso no Nefastos, né? Que é o sistema do Into the Madness, do Urbana Bélica. É esse nosso sistema minimalista, esse nosso hack minimalista, né? Do D20. Então o By the Sword nada menos do que é o mesmo sistema que a gente usa em todos os nossos outros jogos, puxado para a fantasia medieval. Então eu diria que ele é um D&D quinta edição mais minimalista, né? Mais enxuto, né? Minimalista não, ele é mais enxuto. Então aquele lance, 4 atributos, tem lá uns talentinhos mais voltados para o RPG old school, né? Tem as classes, tem as linhagens, né? A gente não chama de raças, a gente chama de linhagem e cultura. Então um personagem ele pode ter uma linhagem humana e viver no meio da cultura élfica. Então seu personagem ele pode ser de linhagem humana, cultura élfica, numa classe, sei lá, de combatente. Então ele traz, ele quebra essa parte do de onde o personagem veio, né, de onde ele nasceu, para essa parte do que é, como é que eu posso dizer, que é genético e a parte do que é cultural dele. Então ele pode ser, por exemplo, um elfo, nascido elfo, que vive entre os humanos.
Então é um jogo que cultura tem uma influência dentro do jogo para além da etnia, do povo, da ascendência que o sujeito nasceu.
Exatamente.
Bacana. O principal produto que vocês trouxeram atualmente é o Bárbaros da Lemura, que é o que está saindo agora, né? Está em produção e, se não me engano, deve estar saindo o PDF agora em fevereiro. E aí, como é que foi a experiência de trazer esse primeiro jogo de fora? Eu sei, eu não sei se eu tô certo disso nesse momento, mas já teve uma tentativa anterior de trazer esse jogo que não deu certo. Não foram vocês, mas se eu não me engano, eles já tinham uma pedida aqui no Brasil e a galera não conseguiu trazer e vocês tiveram sucesso.
Olha, não foi uma vez só, tá? Tentaram várias vezes, na verdade. Algumas, assim, foram frustradas por conta de financeiro mesmo. Era numa época que não tinha financiamento coletivo ainda, né? Tentaram trazer as primeiras edições, né? Então teve o pessoal da Retropunk que tentou trazer lá atrás, mas lá atrás mesmo, assim. Aí a última tentativa foi o pessoal da... Eu não lembro agora a editora, mas é uma editora aí que... povo aí que não gosta nem que fale o nome, que estão bravos com eles, mas tudo bem, não vou ficar falando também muito disso, também não é do meu interesse. Mas a gente foi atrás da licença do Bárbaros da Lemúria exatamente porque muito do nosso jogo, do By the Sword, do Into the Madness, bebeu um pouco dessa simplicidade do Bárbaros da Lemúria no sistema, né, de ele ser mais simples, mais direto, né. Era um jogo que a gente gostava bastante, né. E aí entrei em contato com o Simon, né, que é o Simon Washmer, que é o criador do jogo. E ele topou da gente fazer. Ele queria muito que o jogo saísse no Brasil. Ele ficou muito chateado das outras vezes não ter saído, né? E ele topou fazer assim, ó. Você faz o financiamento. Se financiar, você me paga a licença. Se não financiar, cada um segue o seu caminho. E aí foi uma missão pessoal fazer esse jogo sair. E que missão, assim, foi difícil, mas conseguimos bater a meta, batemos outras metas extras. O próprio Cartapácio vai ganhar uma versão pro Bárbaros da Lemúria, trazendo monstros inéditos, assim, adaptados pro sistema. Acabei nem falando do Cartapácio, mas, ó, gente, o Cartapácio é um bestiário com criaturas inéditas, tá? Criaturas que você não vê por aí em outros jogos de fantasia. E o Bárbaros da Lemúria, ele também, né, ele tem muitas criaturas que são bem diferentonas, né? Umas são mais conhecidas, né, mas outras são bem diferentes, assim. Então, trazer ele, né, foi assim, uma grande satisfação pra gente por conta do pessoal indie que conhece, né, o pessoal que curte jogo indie e que conhece, que também, assim, entrou junto com a gente, assim, pra trazer ele.
Uhum. Pra galera que, assim, não é tão ligada no circuito indie, conte pra gente o que é esse Bárbaros da Lemúria, por que teve tanto esforço das pessoas de trazer pra cá, e aí, agora que vocês finalmente conseguiram, o que as pessoas vão ter acesso nesse momento?
Bom, vamos lá. O Bárbaros da Lemúria, ele ganhou um prêmio em 2009, se não me engano, como o melhor jogo indie. Esse jogo, ele trouxe, ele trouxe de novo, assim, que RPGs muito conceituados utilizam, né, até hoje. Por exemplo, esse sistema de vantagem e desvantagem. Foi ele quem trouxe isso para o mercado, né, esse conceito de você ter uma vantagem ou uma desvantagem na rolagem. E depois disso que veio o D&D Quinta Edição, né, com essa mecânica. Tinha algo parecido lá no AD&D, mas não era tão bem trabalhado, né, lá nos livros compendiums da vida. Mas no Bárbaros da Lemúria veio praticamente dessa mesma forma. E ele adapta, assim... ele tem um cenário que adapta muito essa vibe de Conan, assim, sabe? Conan, Elric. Então, essa espada e feitiçaria, né? Que o pessoal curte bastante. Então, eu acho que essa foi a principal, assim... O principal motivo, né? Pelo qual o pessoal tava querendo muito esse jogo, né? Porque ele emula muito o sistema dele emula muito essa vibe do filme... bárbaro, assim, do filme na pegada de Conan, assim, sabe?
Uhum. Quando a gente olha para o sistema, né? O que o jogador ele tem acesso ali no sistema? Que tipo de dados são jogados? É um jogo que tem é mais crocante ou é mais no estilo old school mesmo, que mais arbitragem do que regras?
Vamos lá, a regra do jogo é simples, tá? Você precisa de 2d6. Você vai rolar 2d6 e tem que tirar 9 ou mais. Pronto, você tirou 9 ou mais na sua rolagem, você vai somar atributo, habilidade, carreira, você soma na sua rolagem, aí depende da rolagem que você tá fazendo. Você tem que tirar 9 ou mais. Tirou 9 ou mais, você passou, tá? Caso você tenha no jogo um resultado 1 e 1, é uma falha automática. Não importa se você tem mais 8, que daria mais 7, que daria 9. Você falha automaticamente. Só que você pode escolher deixar essa falha se transformar em falha crítica, ou seja, para você se ferrar, e você ganha um ponto heróico. Aí vamos ao porquê que você usa um ponto heróico. Quando você tira 6 e 6, é um sucesso crítico. Tá? O sucesso crítico, você, por exemplo, pode dar o dobro de dano, você pode matar com um golpe 5 inimigos minions, assim, né? Tipo assim, num único turno você mata os 5, assim. Você corta 2, depois você corta mais 2. Bem Conan, assim, um negócio bem sanguinário mesmo. Só que com o ponto heróico, você consegue gastar e transformar ele num sucesso lendário. E o sucesso lendário, ele dobra o efeito do sucesso crítico. Então, às vezes, vale a pena você se ferrar um pouco para lá na frente você ter um sucesso lendário. Agora, o que mais chama atenção no jogo, né? Na verdade, as outras duas coisas que chamam mais atenção. Primeiro é o sistema de carreiras. Ele não é um sistema que tem classe. Você não escolhe lá, eu quero ser um guerreiro, ou eu quero ser um mago. Não. Você tem 4 pontos de carreiras e você escolhe o que você é. Então, por exemplo, eu era um bárbaro, então um pontinho de carreira de bárbaro. Aí eu fui aprisionado e escravizado, elas colocam um pontinho em escravo. Ah, eu fui libertado, eu lutei na arena e fui liberto porque eu me tornei um gladiador, então um pontinho gladiador. E depois eu saí e virei pirata, um pontinho pirata. Então eu tenho minhas 4 carreiras aí. Então eu fui bárbaro, escravo, gladiador e pirata. Então sempre que tiver uma rolagem que tenha a ver com a minha carreira, eu somo o valor que eu tenho naquela carreira na rolagem. Então eu tenho gladiador 1, eu somo mais 1. Então você pode ter inicialmente só 2 carreiras, se você quiser. Porque o máximo que você pode gastar inicialmente é 3, né? Então eu poderia colocar, eu sou Bárbaro 3 e Gladiador 1. Então, a hora que eu tiver uma rolagem que tenha a ver com Bárbaro, eu rolo com mais 3. Então isso também ajuda a definir a história do personagem, de onde ele veio e o que, que ele fez até o momento da aventura.
Mas esse sistema ele é um pouco diferente, por exemplo, do PBTA, embora jogue-se 2 dados. Ele não tem aquele sucesso com mais com um problema ou com alguma... Como é que se diz? Sucesso parcial, né?
Ele não tem isso. Ele não tem.
Uhum. Ele trabalha com um sucesso ou com a fama.
Isso, ele é bem anterior ao PBTA. O PBTA ele surge um tempo depois, utilizando esse sistema do Bárbaros da Lemúria. Ele ganhou um nome, esse sistema, depois. E vários outros jogos utilizam. Por exemplo, o da 101 Games, o Solo 10, ele é baseado no sistema do Bárbaros da Lemúria, só com D10.
Uhum,
então é bem parecido mesmo.
Sim, bacana, bacana. E faz sentido o que você está dizendo. Realmente, o Aventuras na Era Iboriana, tal, que a gente tem jogado bastante recentemente, lembra um pouco essa ideia.
Aí, o outro sistema, cara, que é incrível para mim, assim, é o sistema de magias. Porque você não tem uma lista de magias. São magnitudes de magia. Então você tem a magia de primeira magnitude, que são magias simples. São magias que você faz algo que você conseguiria fazer se você tivesse ferramenta. Então, por exemplo, você está preso numa cela. Você quer abrir a porta com magia. Você vai levar o mesmo tempo que um ladrão levaria se ele tivesse gazuas, né, ferramentas. Só que você não tem as ferramentas, você usa só a magia. E aí você gasta, tem uns pontos que você gasta para isso e ok. A magia de segunda magnitude já é algo mais sobre-humano, já é algo mais que envolve mais dano, que envolve um efeito mais fantástico. Então, por exemplo, uma labareda que sai do chão, ou até uma bola de fogo, isso seria uma magia de segunda magnitude, tá? Já a magia de terceira magnitude é magia bíblica, é aquela que você vai fazer uma única vez na vida, porque são magias que elas têm custos, né? Então toda magia ela tem um custo. E você pode colocar, quando você inventa a sua magia, porque é você que inventa a sua magia. Você não tira ela na hora, você não faz na hora na mesa. Entre uma aventura e outra, vamos supor que você aprendeu uma magia. Aí o mestre fala assim, não, agora você tem que criar uma magia de segunda magnitude. Aí você vai criar entre uma aventura e outra essa magia. Então, que tipo de componente ela precisa, qual é a fraqueza dela, qual o efeito, né? Você cria isso. E as limitações dela envolvem, por exemplo, assim, ah, eu só posso fazer essa magia, né, para diminuir o custo dela, né? Eu só posso fazer essa magia durante um eclipse na primavera. Então, só quando tiver um eclipse na primavera, eu vou poder conjurar essa magia. Só que assim, uma chuva de meteoro, por exemplo, entendeu? Por quê? Normalmente, quando você usa uma magia de terceira magnitude, o custo é tão alto que você morre no processo. Você não tem a mana suficiente para fazer ela, entendeu? Então, Entendi. Você precisa colocar essas limitações para que você consiga, sei lá, sobreviver de alguma forma, entendeu?
Aham. Uhum. Então, como se fosse... É bíblico, né? O cara vai lá, abre o mar...
Exatamente.
Com isso deve gerar um monte de catástrofe natural, né? E ao mesmo tempo, no processo, ele gasta toda a energia que ele tem. Interessante o sistema, eu gostei dessa fórmula de... Ele não te dá magia, ele te dá parâmetros.
Isso. Você vai ter alguma... Quem apoiou o projeto, né? Até quem for adquirir depois. A gente está escrevendo um livro que é um companion, né? Do Bárbaros da Lemúria. Não tem ele lá fora, nós estamos criando aqui. Que foi trazer alguns exemplos de magia, principalmente pra galera que tá iniciando, né? Então ele vem, porque não poderia entrar no livro principal isso, mas a gente pode criar no suplemento para ensinar a galera, já com algumas magias prontinhas ali, né? Pra ter esse parâmetro, tanto para eles pegarem, modificarem essas magias, quanto para criar novas.
Bacana, bacana. Então o Bárbaros da Lemúria, ele é esse jogo, né, que emula a espada e feitiçaria ali, aqueles filmes de Conan dos anos 80, os livros de Crew, He-Man, esses cenários, né, que são muito bacanas, assim, acho que tem um lugarzinho no coração para esse tipo de estética, acho muito legal. E também foge um pouco da fantasia clássica, né, que a gente tem tido nos últimos anos, que tem também inundado o nosso mercado, acho bem bacana. Agora me diga, né? Esse jogo, quando é que vocês têm a previsão de trazer ele para uma pré-venda, para o público? Porque ele já foi financiado, o Let's Play também já passou. Nosso ouvinte que, pô, eu me interessei por esse jogo, vou querer adquirir ele daqui para frente, como é que eu faço?
Agora em fevereiro, a gente vai entregar o PDF, vamos dar uma revisada nele. Então, o PDF, estando revisado, estando tudo direitinho lá na loja, já entregue para os apoiadores, né? O livro ele vai para impressão. Ele estando na gráfica, começando a impressão, a gente já começa uma pré-venda. Chegando os livros, a gente entrega os dos financiadores, né? E em seguida entrega o pessoal da pré-venda. A pré-venda vai ser tipo assim, a última chance da pessoa conseguir um valor abaixo do que vai para o mercado depois, né? Porque todo o lucro do livro, né? Tudo que o livro gerou, na verdade, não gerou lucro, foi para a produção do livro. Então a gente vai começar a obter o lucro dele, né? Agora com a venda o pós-venda, né? O pós-financiamento. Então quem quiser aí pegar ele num preço bacana ainda, ele vai estar disponível agora em fevereiro, a pré-venda. Aí passando, ele começando essa entrega, a pré-venda se encerra, aí o valor passa a ser o normal de mercado.
Show de bola. Camaradas, vocês que não conhecem a Game Novos Studios, a gente tá falando aqui dos jogos OSR, estamos falando aqui do Bárbaros da Lemúria, mas é uma produtora que trabalha também com jogos diferentes. Aqui no site deles você vai ver As Sete Baladas do Oeste, que é um jogo de faroeste. Ou fale brevemente sobre As Sete Baladas do Oeste, para quem quiser conhecer esse jogo também.
Bom, vamos lá. Sete Baladas, ele é um faroeste que tem sete temáticas diferentes, tá? Vou resumir bem, assim. Então, ele tem o faroeste tradicional, o faroeste um horror, né? Aquele faroeste estranho, né? Um faroeste jurássico, que é um faroeste com você montando Velociraptor e perseguindo mastodontes, ou, sei lá, voando em pterodáctilo, você sendo um nativo voando em pterodáctilo para arrasar lá um acampamento lá de colonos. Então, N coisas que dá para se fazer com o jurássico. Faroeste no sertão brasileiro, então para você jogar com um cangaceiro, com um volante, com o que você quiser, né? No sertão brasileiro.
Por sinal, tem um sertão brasileiro aqui, ou cangaceiro, em cima de um, não sei se é um Velociraptor, mas de um dinossauro.
Não é um dinossauro brasileiro esse, é um dinossauro que vivia na região do Brasil.
Show de bola. Então, vocês não podem, não precisam apenas jogar com sertanejos, vocês podem jogar com os sertanejos montados no dinossauro.
Exatamente. Uhum. Aí tem faroeste espacial, um faroeste para você jogar com foras da lei, e o sétimo que é você jogar tudo misturado. Você pode misturar tudo.
Que legal.
Você fazer a sua balada.
Aí também tem outro produto que é muito legal, esse cartapaz, que vocês vão ter monstros voltados para N sistemas diferentes, pelo que eu me recordo. Uma pena eu não consegui participar desse, mas fico muito triste, gostaria muito de ter participado.
Logo ele sai em pré-venda também. Esse logo tá por aí também. Ele sai um pouquinho antes do Bárbaros da Lemúria.
Show de bola. Então fica a dica aí, né? Vocês que tiverem interesse, esse é um módulo muito bacana que vai estar por aí em breve. Então, vamos caminhando para os nossos finalmente. Meu caro Jonas, nos conte, né? Você já falou que ano que vem vai ter um produto que de um peruano, né? de um cenário voltado para a quinta edição na América do Sul. Nos fale quais são os outros projetos que tem aí da Game Nose Studios. Tem outros financiamentos coletivos programados para esse ano, ou por enquanto vocês estão apenas nessa questão de... Apenas não, né? Porque vocês já têm bastante projetos. Mas na fase de entrega dos projetos que vocês financiaram antes.
Nós estamos na fase de entrega desses projetos, do Cartapácio e do Bárbaros da Lemúria. A gente quer entregar, já deixar na gráfica rodando até o fim de fevereiro. Em março, a gente já começa a nossa campanha, assim, pelo menos a pré-campanha, né? Do nosso próximo jogo, né? Ele é um cenário old school, só que voltado para uma fantasia um pouquinho diferente. Ele se chama Miríade Celeste. Ele vai ser um cenário onde as pessoas habitam ilhas voadoras e se locomovem por embarcações voadoras. Tem toda uma questão, né, do povo da superfície e tal. E aí, isso depois na campanha a gente vai explicar tudo direitinho. No meio do ano a gente talvez tenha... Agora os nossos financiamentos eles vão ser um pouco mais curtos, né? São financiamentos, são jogos mais focados, mas vão ser financiamentos mais rápidos. Tanto que esses próximos financiamentos eles já estão praticamente prontos, já estão sendo diagramados. Então a pessoa vai apoiar, ela já vai receber o livro, né, em PDF. Talvez sem uma arte ou outra, né, que vai entrar, pode entrar como meta extra. Mas a ideia é que a pessoa já tenha o livro... assim que financiou, né? Então no meio do ano a gente vai ter um outro projeto, né? Lá para julho, mais ou menos, julho, agosto, que é o Almaid. Ele é um cenário de fantasia baseado nas Mil e Uma Noites. Então é uma fantasia mais assim, nível Oriente Médio. A gente já tá com esse jogo pronto há anos, sendo revisado, passou por revisão sensível por conta, porque lida com uma etnia, com lendas de uma etnia que não é a nossa, então a gente procurou respeitar muito, passou por revisão sensível por pessoas que conhecem a cultura, né, pra gente não desrespeitar ninguém. Então ele é um cenário que já há muitos anos vem sendo desenvolvido e ele só não foi lançado no fim do ano passado, por conta do que aconteceu, né, do conflito de Israel e da Palestina. Então a gente decidiu segurar porque a gente não quer parecer oportunista, né? Apesar de estar aí há 4 anos, eu há 4, o Sérgio há pelo menos 8, 10 anos, participando desse projeto, a gente não quis lançar, mesmo ele estando pronto, porque a gente não queria parecer oportunista. Então vamos segurar, vamos esperar mais pra frente a gente ver. Então, dependendo de como tiver a situação, julho, agosto, a gente lança, porque a gente quer que as pessoas conheçam essas lendas, conheçam essa cultura. E mais pro fim do ano, a gente tem um bundle, né? Um bundle que vão ser vários suplementos aí para jogos OSR. Então, no fim do ano, a gente lança aí um bundle, né? Com vários suplementos aí para jogos old school. Servir tanto para os nossos quanto para Old School Essentials, Old Dragon, para vários outros que utilizarem, né, esse modo de jogar. E fora isso, tem alguns livretinhos que a gente vai lançando aqui, outro ali já direto no site. Tem um projeto que já saiu, já foi financiado, que é o Black Troopers, do Felipe Pepe. A gente vai estar lançando uma versão impressa dele lá para vendendo de versão offline. E posteriormente na nossa loja. E é isso. A gente vai lançar o nosso hackzinho de D&D Quinta Edição, que é um D&D Quinta Edição mais enxuto. É pra pessoa. Está entre o Quinta Edição e o By the Sword. Vamos colocar assim. É pra pessoa que quer, por exemplo, pegar o Almaid e jogar na Quinta Edição. Ou quer pegar o Myriad Celeste, que é um outro cenário, e jogar na Quinta Edição. Então ele vai servir como esse módulozinho, né? É um suplementozinho. Ele vai só servir como uma ponte para adaptar os nossos cenários para sistemas aí que são mais, vamos colocar assim, modernos, né? Que o pessoal aí curte mais.
São mais comerciais, você quer dizer.
Isso, exatamente.
Bom, uma pergunta assim, que enquanto você ia falando, a quantidade de coisas que vocês fazem, que vocês produzem, que vocês têm aí no mercado, que vocês estão querendo colocar na rua, na verdade, né? E ainda tem mais por vir. E aí eu te pergunto, vocês vivem do trabalho de vocês na editora, na produtora?
No momento não, a gente está numa transição.
Uhum.
Eu pelo menos tô começando eu pela transição, logo mais o Sérgio, né? Digamos que outubro do ano passado eu fui desligado de uma empresa que eu tava trabalhando, então eu falei, não, vou começar a me dedicar mais na editora, vamos ver o que rola. Então eu tô focado nisso, em fazer a editora crescer para viver disso, né? Tô com alguns outros trabalhos por fora e tal, mas eu tô focado em fazer a editora crescer. A gente quer fazer ela crescer esse ano, para que a partir do ano que vem, tanto eu, quanto o Sérgio, quanto o Milton e o Adair, que são nossos revisores, o pessoal que faz arte pra gente, que eles possam ter, não que eles vivam completamente da editora, mas que possam ter, por exemplo, um pagamento fixo mensal, entendeu? Pô,
entendi.
Pagar, sei lá, R$2.000 por mês pra um artista aí que faz as artes pra gente, por X artistas, mas tá lá todo mês pagando pra ele, é o que a gente quer, entendeu? Quer que esse pessoal cresça junto com a gente.
Bacana, enquanto você falava, eu tava olhando assim, poxa, isso é muito trabalho, né? Não é uma coisa que nasce no chão. De fato, assim, a impressão que eu tive é, bom, ou você não dorme, não sei, talvez...
Eu tenho um filho de 2 anos e meio, então é mais ou menos isso.
mas ou você tá com seu filho de 2 anos e meio, ou você tá dormindo, né? Então, e o outro tempo, assim, é isso, né? A gente trabalha, a gente vive, tem as demandas do dia a dia, e vocês têm uma produção enorme, assim, pra quem for entrar. E digo enorme porque, assim, você disse que a Game Noise Studios, como a gente conhece hoje, ela começa em 2018.
Sim, sim.
E aí, vocês têm uma gama aqui que eu fui contar rapidamente. Poxa, são uns 6 ou 7, são 8 talvez RPGs diferentes que estão listados lá no site, com produtos diversos, né? Cada RPG tem mais uma carambola de livros lá.
São uns 30 livros, mais ou menos.
É, então, são 30 livros, né? É, e tem ainda mais para chegar. Que o próprio Carpadócio, eu acho que só o Cartapácio tem em torno de 8 ou 9 também.
Não, são 4. São 4. É o Cartapácio, o By the Sword e 2 módulos de campanha.
Pronto, né? 2 módulos de campanha. então veja só, né? Uma quantidade enorme como essa de coisas que vocês produziram e têm produzido. Desejo a vocês um sucesso, né, na empreitada de vocês. Acho que é um trabalho muito bacana. Tem coisas muito legais. E é isso. Então, diga aonde as pessoas podem lhe encontrar. Que uma mensagem, um recado para quem gostaria de encontrar vocês, né, ou seguir vocês nas redes. E suas considerações finais, camarada.
Bom, vamos lá. Nas redes vocês nos encontram como @rpgcomnozes. Né? Nosso site, rpgcomnozes.com.br. Nós temos o nosso Catarse recorrente, né? Que é onde a pessoa apoia e, além dela contribuir, né, para a continuação do nosso projeto, ela recebe as revistas, né? É, tanto as Inefastos, que é a revista que dá suporte aos nossos jogos, quanto a que vai sair agora em fevereiro, que é O Velho e o Dragão, que é a revista que vai dar suporte para o Old Dragon. Né? Ela vai trazer os nossos... nossas regras da casa, alguns monstros novos, é materialzinho novo aí pra usar em mesa aventuras, né? E fora isso, bom, é isso aí. Arroba RPG com nós, vocês encontram praticamente em todas as redes. Lá tem nosso Linktree também, nosso grupo de WhatsApp, grupo no Telegram, tem de tudo. Ah, e outra coisa, apoiem o RPG nacional e apoiem o RPG indie nacional, porque o RPG indie, ele precisa de apoio, gente. E não tô falando só dos meus, tô falando de outras editoras pequenas que são fantásticas também. Universo Simulado, Caramelo Jogos, gente, só material de primeira, então apoiem o RPG nacional, RPG indie nacional. É isso.
Show de bola. Galera, faça o coro com o nosso camarada Jonas. É, conheçam o RPG Indie Nacional. Tem muita coisa bacana mesmo. As coisas que eu consegui adquirir ao longo do tempo me surpreenderam muito positivamente. São coisas que geralmente têm um preço muito mais acessível. Jogos muito mais simples de aprender. Gostosos de rodar. De todos os tipos, gêneros e gostos diferentes que você puder imaginar. Então, gostaria de deixar vocês com isso. Um abraço e tchau, tchau.
Episódio editado por Dice Masters Podcast e Multimídia.